Leitura do trecho da obra Contos e Textos de Camilo Castelo Branco. Procede à sua leitura Rosário Sotomayor, voluntária da Biblioteca Sonora das Bibliotecas Municipais do Porto. A gratidão. Estávamos nos últimos dias de dezembro de 1846. Uma camada muito espessa de neve cobria o solo. O ar, sombrio e carregado, indicava que mais neve não tardava a cair. Os ramos nus das árvores dos montes tremiam soprados pelo vento norte gelado. Estava tudo num perfeito sossego e tristeza. Nem o mais leve murmúrio se ouvia. Uma velha e uma criancinha, apesar do rigor do frio, seguiam com dificuldade o caminho que da Serra de Valongo conduz a São Cosme. A criança, de espaço a espaço, soprava as mãozinhas inteiriçadas pelo frio e, não se podendo sustentar sobre os pés que tinha inchados pelas frieiras, caminhava vacilante, mas vencendo todos os obstáculos com uma energia superior à sua idade, tomava galhardamente o seu lugar ao lado da velha. Esta parecia ter 60 anos. Estava corcovada mais pela miséria do que pela idade e tinha no rosto profundas rugas. Pelo modo como andava e tateava o caminho com a muleta, via-se que era cega.
Aonde vamos nós, Rosa?
Perguntou a velha à rapariguinha. Em meio caminho, a minha avó.
Jesus, Senhor, valei-me, disse a cega. Pois que as minhas pobres pernas já estão cansadas e parece-me que não chega ao fim da jornada.
Encoste-se ao meu ombro, avózinha, que eu não estou cansada.
Não, não, tudo está acabado. Eu morro aqui, Rosinha, tenho muita fome e muito frio para vencer o caminho até São Cosme. Ai, meu pai do céu, que me sinto desfalecer.
Fez um gesto de desespero e a cega caiu sobre o caminho.
Avózinha, avózinha! Gritava Rosa assustada. Volta a si, que lhe o peço eu. Mais um pequeno esforço e chegaremos a São Cosme.
A cega não deu acordo de si.
Avózinha! Continuou Rosa chorando e cobrindo-a de beijos. Se me abandona, que hei de fazer? Quero que eu morra de paixão. Morrer tu, minha Rosinha! Disse a cega levantando-se. Oh, meu Deus! Não permitais tal!
Então levante-se, que lhe o peço eu. Se fica aqui mais tempo, o frio me está lá. É só um Cosme, nos aqueceremos.
Ai de mim, disse a cega, levantando-se ajudada de Rosa. E a senhora Dona Teresa receber-nos-á?
Há de receber, sim, minha avózinha, eu lhe o afianço. Não creio que a boa senhora Dona Teresa nos despeça. Quando eu lhe ia vender flores silvestres que apanhava no monte, abraçava-me e dizia-me muitas vezes que desejava que eu fosse sua filha.
Não duvido que ela te receba, porque és muito linda e agradável. Agora o que eu não creio é que me receba a mim, que sou uma velha e cega, que para nada sirvo.
Se assim acontecer, voltaremos à nossa aldeia e os bons lavradores que conheceram meus pais terão piedade de nós, socorrer-nos-ão e eu trabalharei para lhes pagar o que eles vos derem. A avó, muito comovida, apertou ao coração a pequena e murmurou palavras de ternura e gratidão. E reanimada por esta felicidade que Rosa lhe tinha feito experimentar, retomou com um passo mais firme o caminho de São Cosme. O vento soprava já com mais força, o ar tinha escurecido mais e pequenos flocos de neve se viam voltejar no ar. Rosa, tiritando com frio, fazia esforços sobre-humanos para poder andar e cada passo que a pobre cega dava era acompanhado de um suspiro surdo. O vento aumentou e os flocos de neve, que ao princípio eram raros, caíam a maior abundância.
Rosinha, disse a cega, bem queria andar, mas não posso, deixa-me ficar.
Avózinha, eu já avisto a torre da igreja de São Cosme.
Estás bem certa disso, eu não queria mentir. Vamos andando, permita Deus que eu possa vencer o caminho.
Não tenha medo de me cansar, minha avó, sou forte e não estou fatigada, encosto-se ao meu ombro.
Meu querido anjinho, que Deus te pague tudo o que me fazes.
Chegaram finalmente a São Cosme, à quinta de Dona Teresa de Sousa, depois de mil esforços que cansaram completamente a avó e neta. Era tempo, mais um instante e teriam caído ambas no chão. Entrando na cozinha da casa, o calor produziu-lhes uma reação tão violenta que desfaleceram.